DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Prosseguem os combates em Kobane, onde as forças curdas, apoiadas pelos ataques aéreos da coligação internacional, conseguiram pela primeira vez forçar os combatentes do Estado Islâmico a recuar na luta pela cidade síria esta quarta-feira. O Pentágono já admitiu, no entanto, que os ataques aéreos serão insuficientes para salvar a cidade sem ajuda competente no terreno. De acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os extremistas islâmicos atacaram o leste da cidade na noite passada, numa tentativa de recuperar terreno perdido. Na vizinha Turquia, cerca de 20 pessoas morreram em manifestações contra a recusa de Ankara em participar ativamente na luta contra o Estado Islâmico. Na Alemanha, em Hamburgo, mais de 1000 pessoas manifestaram-se esta quarta-feira contra os ataques à cidade de Kobane. Este é o terceiro dia consecutivo de protestos pró-curdos em várias cidades alemãs. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, o primeiro chefe de Estado em exercício a responder perante o TPI, foi saudado por uma multidão de apoiantes esta quarta-feira à saída do Tribunal Penal Internacional em Haia. A acusação voltou a afirmar que as autoridades quenianas estão a ocultar provas e obstruir o processo e pediu o adiamento indefinido do julgamento para conseguir reunir provas suficientes do envolvimento do presidente queniano na vaga de violência pós-eleitoral de 2007. A defesa de Kenyatta, por sua vez, pediu que sejam retiradas as acusações por crimes contra a humanidade. Os passageiros de países africanos atingidos pela epidemia de ébola serão submetidos a novas medidas de controlo em vários aeroportos nos Estados Unidos e no Canadá. O reforço da vigilância é feito um dia depois da morte do primeiro paciente diagnosticado com o vírus do ébola nos Estados Unidos. Esta quinta-feira, os líderes da Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria reúnem-se com responsáveis das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial para debater medidas para combater a epidemia de ébola, que já matou quase 3.900 pessoas. O governo maliano pediu à Organização das Nações Unidas o envio de uma força de intervenção rápida para combater os militantes extremistas islâmicos no norte do país, cerca de 19 meses depois de terem sido expulsos do país africano por uma intervenção militar francesa. Vários grupos islâmicos iniciaram uma campanha de violência que atingiu o seu ponto alto com a morte de 9 capacetes azuis das Nações Unidas. O ministro maliano dos Negócios Estrangeiros, Abdoulaye Diop, pediu medidas urgentes ao Conselho de Segurança da ONU para garantir que a missão consegue proteger civis e as suas próprias tropas. O chefe da missão de observação da União Africana para as eleições legislativas, autárquicas e regionais da Ilha do Príncipe considera que as campanhas eleitorais em São Tomé e Príncipe estão a decorrer num clima de paz. Depois de vários encontros com responsáveis governamentais e partidários são-tomenses, França Van Dunham falou numa promessa de isenção no processo eleitoral por parte do primeiro-ministro Gabriel Costa. 6 organizações parceiras da Guiné-Bissau pretendem revitalizar um grupo internacional de contacto e deram instruções à CPLP, à União Africana e à CDAO para darem os passos necessários para criar a nova instituição. As organizações consideram prioritária a implementação do novo programa para o setor da defesa e segurança do país. O Partido Socialista Brasileiro, pelo qual a ecologista Marina Silva se candidatou, optou por apoiar o social-democrata Aécio Neves na segunda volta das eleições presidenciais a 26 de outubro, para impedir a reeleição de Dilma Rousseff. Também o Popular Socialista, o Partido Social Cristão e o Partido dos Verdes anunciaram ontem que vão apoiar Aécio Neves. O recém-nomeado primeiro-ministro do Iêmen, Ahmed Awad bin Mubarak, renunciou ao cargo apenas um dia após a sua nomeação, depois de fortes protestos dos rebeldes xiitas da oposição. O presidente Mansour Hadi já aceitou a recusa de Awad bin Mubarak para formar um novo governo. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Frelimo e Renamo disputam votos dos desmobilizados de guerra em Moçambique. proibição de aceder à praia na Ilha do Sal causa polémica em Cabo Verde. Guiné Equatorial precisa de apoio para introduzir o português, diz nova diretora do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. São os destaques desta quinta-feira, 9 de outubro. Saiba mais já a seguir. Nos derradeiros dias da campanha eleitoral em Moçambique, a Frelimo e a Renamo disputam o voto do Fórum dos Desmobilizados de Guerra. O grupo está revoltado com o governo de Armando Guebuza pela recusa em pagar uma pensão mensal de 300 euros contra os atuais 16 euros. Desde então, o Fórum dos Desmobilizados de Guerra anunciou que vai apoiar a Renamo. No entanto, esta semana, o presidente da organização alegou ter sido raptado e coagido a apoiar a Frelimo. Os detalhes com Romeu da Silva, a partir de Maputo.
A Frelimo e a Renamo estão a disputar votos dos desmobilizados de guerra. O presidente do Fórum dos Desmobilizados de Guerra, Hermínio dos Santos, tem estado a fazer campanha da Renamo desde que o processo se iniciou. No último sábado, Hermínio dos Santos, com algumas dezenas de membros da Renamo, pedia votos para o partido de Afonso Ndiakama no encontro interpessoal.
Conhece da cama, conhece a Renamo, não conhece o MDM. Diz-me que estão aqui. Conhece quem? Conhece quem?
Mas, estranhamente, nesta segunda-feira, o presidente do Fórum foi visto a mobilizar votos a favor da Frelimo e do seu candidato Felipe Nhusi.
Contamos com Nhusi. Contamos com ele. Vamos todos contar com Nhusi. É ou não é? A vitória é nossa. O país é nosso. Moçambique é nosso. O que nós queremos é a paz. Então vamos votar no Felipe Nhusi. Essa coisa que eu queria que eu dissesse.
A partir daqui, tudo ficou confuso. Mas nesta terça-feira, tudo voltou a ficar claro numa conferência de imprensa convocada pela Renamo. Hermínio dos Santos esclareceu o que se passou.
A Frelimo obrigou-me a falar coisa que eu não concordo e nunca concordarei. A partir de hoje, apoio o presidente da Câmara, a partir de já até... Não quero a Frelimo na minha casa. Não quero. Se ele quer chegar, a Frelimo vai arranjar aderido com o desmobilizado. É esta vez.
O presidente do Fórum dos Desmobilizados de Guerra revelou nesse encontro com os jornalistas que foi raptado na sua própria casa por um pastor.
Chegou na minha casa, diz que ele vinha para me levar, para ir levar donativo, que vinha dos Estados Unidos da América, mandado pelo presidente Barack Obama e Bill Clinton. Esse donativo estava no gabinete dele, na base. Eu perguntei, esse Bill Clinton conhece-me aonde? Barack Obama conhece-me aonde? Disse, não. Mandou por, através do presidente do Partido Conservador de Angola. Que esse, quando chegou aqui, não sabia, no mês passado, foi ter com o presidente de Acama.
Mas é preciso perceber que o braço de ferro entre o Fórum e o governo da Frelimo começou em 2011, quando o executivo de Armando Guebuza ignorou as reivindicações dos desmobilizados. A organização há muito que exige o pagamento de pensões aos desmobilizados de guerra, num valor equivalente a 300 euros por mês. Não satisfeitas estas reivindicações?
Nunca, filhinho, nunca vou filiar a Frelimo. Tenho mágoa na Frelimo. Eu tenho mágoa. Eu demorei com a minha mágoa, com a Frelimo. Os homens, desde 14 anos, até 27 anos, não me pagam a pensão. Qual é a alegria que eu vou ter, a satisfação de filiar a Frelimo? Para mim, a Frelimo é inimigo.
Lembre-se que em 2011, pouco mais de 500 desmobilizados de guerra manifestaram-se de fronte do gabinete do primeiro-ministro. O Fórum dos Desmobilizados de Guerra congrega em todo o país cerca de 140 mil membros. Cada um destes membros recebe atualmente uma pensão equivalente a 16 euros mensais. Romo da Silva, DW Maputo.
O que pensa sobre este caso na disputa dos votos dos desmobilizados de guerra em Moçambique? É a pergunta que lhe colocamos nesta emissão. Pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Cabo Verde, a problemática da construção de grandes hotéis está de novo na ordem do dia, sobretudo por causa do acesso às praias. Os donos do Hotel Porto Antigo, na Ilha do Sal, terão proibido a população de aceder à praia de Quintalona, alegando que essa praia é privada, contrariando o que diz a Constituição do país. A reportagem é do correspondente Nélio dos Santos.
O caso de proibição de aceder à praia de Quintalona, na Ilha do Sal, pela direção do Hotel Porto Antigo, foi divulgado pela Rádio e Televisão de Cabo Verde, em que duas senhoras alegaram terem sido expulsas da referida praia.
Donos de Porto Antigo, está proibindo gente.
Os donos do Hotel Porto Antigo estão a proibir-nos de tomar banho na praia de Quintalona. Eu acho que não há dinheiro que justifique a compra de uma praia, por isso estou a pedir explicações.
Vamos saber porquê.
O trabalho daquele que é de lá, parte pelo manhã e de noite. É que guarda.
Quando vamos dar um mergulho, os guardas põem-nos na rua, dizem que isto já é privado. Ficamos tristes e ofendidos na nossa praia de Santa Maria. Quero saber se é verdade, se o governo realmente vendeu esta praia.
Vender aquele praia, assim é que está a dizer.
A questão que se põe é a seguinte: para se ter acesso à praia de Quintalona, as pessoas têm que passar pelas instalações do Hotel Porto Antigo. Segundo a Rádio de Cabo Verde, a unidade hoteleira diz que quem quiser ter acesso à praia deve fazê-lo apenas via mar. A situação está a irritar os salenses. Confrontado com esta questão, o presidente do Instituto Marítimo e Portuário, José Fortes, disse que a pequena praia de Quintalona fica dentro de uma propriedade privada e, por isso, o acesso da população só é permitido com a autorização dos proprietários do Hotel Porto Antigo.
A praia em si, atenção, a praia não é privada. As pessoas podem frequentar a praia. O problema nesse projeto é o acesso à praia, não é? Quer dizer, se uma pessoa der a volta por mar e chegar à praia, aí não tem problema nenhum. Agora, o acesso à praia faz-se pelo hotel, mas as pessoas não têm acesso de forma direta pelo hotel. Esse é que é o problema, o hotel é privado. Querendo ter acesso ali nessa praia, terá que ser por mar, porque de facto o proprietário pode impedir o acesso porque passa dentro de um empreendimento privado.
Esta resposta vai enfurecer ainda mais as pessoas. O presidente da Câmara Municipal do Sal, Jorge Figueiredo, lembra que o artigo 91 da Constituição da República é claro ao consagrar que as praias e o seu litoral são do domínio público e, como tal, não devem ser vendidas.
O acesso à praia da Quintalona não pode ser vedado à população. É uma das instituições que é exatamente responsável pela preservação da lei em matéria do domínio público marítimo, isto é, das praias, do acesso às praias. Não acredito que o presidente do IMP desconheça essas orientações legais. Tendo feito essa afirmação, julgo que mostrou-se incompetente para o exercício das funções.
O governo, através do ministro da Presidência e do Conselho de Ministros, Demes Lobo, já veio dizer que não há praias privadas em Cabo Verde.
Nos termos constitucionais e legais, não existem praias privadas em Cabo Verde. O governo está a analisar essa questão com muita atenção. Já solicitamos os pareceres jurídicos necessários para reagirmos com serenidade a essa questão, porque a questão que se poderá colocar é a nível do acesso à praia e nunca a nível de uma suposta privatização da praia, porque isso é absolutamente impossível.
Para a DW, Nélio dos Santos.
A Guiné Equatorial precisa de apoio para a introdução do português. Quem o diz é a nova diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, Marisa Mendonça, que iniciou funções na passada sexta-feira, revelou que já iniciou contactos para a realização de uma missão a Malabo, visando estudar que medidas serão implementadas no âmbito do protocolo que permitiu ao país africano, onde se fala maioritariamente espanhol, entrar na comunidade lusófona. João Carlos, em Lisboa, com mais informações.
Marisa Guião de Mendonça qualifica de grandioso o desafio para a introdução e ensino da língua portuguesa na Guiné Equatorial, admitido como membro de pleno direito na última cimeira dos chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, realizada na capital timorense em julho deste ano.
É uma das minhas grandes preocupações nos próximos 2 anos. Vou muito brevemente visitar a Guiné Equatorial para desenhar um projeto muito específico de trabalho para a promoção da língua e para que a língua seja efetivamente falada no espaço da Guiné Equatorial.
A recém-empossada diretora executiva do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, ILP, diz em entrevista à DW que o país terá de implementar vários programas com o objetivo de tornar o português uma das línguas oficiais, ações que resultam de um protocolo extremamente denso.
Constituído por uma série de ações, não só viradas para o ensino da língua, mas ações, por exemplo, viradas para a formação de professores, para a tradução, inclusive, de toda a documentação da administração pública, formação de administradores públicos, a criação de dois centros de línguas nas principais cidades do país, e este trabalho requer uma mobilização de recursos de todos os países, porque nós hoje temos técnicos destas várias áreas em todos os países.
O protocolo inclui a implementação de programas de rádio e de televisão em língua portuguesa. Para isso, refere, o país precisa do apoio do ILPE. Este ano, de passagem por Lisboa, para uma audição sobre a Guiné Equatorial, o ativista Juan Tomás Ávila foi crítico em relação às pretensões do regime do presidente Obiang Nguema. Inquirido pela DW, o opositor equato-guinense disse ter dúvidas que a língua portuguesa seja efetivamente usada no seu país pela maioria da população. Face à situação do ensino do francês, questiona-se a língua portuguesa não terá a mesma sorte.
Porque
há 100 anos que somos da comunidade de língua francesa, mas na Guiné Equatorial não se fala francês. Não estou a dizer que não há ninguém a falar francês. Há poucas infraestruturas para que as pessoas possam aprender. Isso não interessa ao regime, porque aprender francês ou português seria uma forma de dar educação à população. Não interessa a Obiang que as pessoas falem nada. A apetência em aderir à comunidade lusófona por parte de vários países que não tenham o português como língua oficial inquieta Ana Lúcia Sá, do Centro de Estudos Africanos do Instituto Universitário de Lisboa. A investigadora, que já esteve em Malabo no âmbito de um programa sobre literaturas africanas, também tem dúvidas.
Naturalmente, todo o ensino se faz em espanhol porque é a língua que é veículo de comunicação entre a maior parte das pessoas. Eu não creio, mesmo na própria universidade, a universidade tem alguns mecanismos que acabam por não funcionar tão bem, que poderia ser um primeiro passo para a implementação do ensino de português, mas eu não vi qualquer vontade nesse sentido.
A diretora executiva do ILPE participa esta quinta-feira numa conferência em Braga, a norte de Portugal, sobre as perspectivas da língua portuguesa como língua de ciência e como potencial económico. Também foi convidado para o debate o ministro da Educação e Ciência da Guiné Equatorial, Lucas Nguema Mbanga. Marisa Mendonça também colocou na sua agenda uma conversa com Lucas Nguema a propósito da missão que ela quer organizar com o contributo de todos os parceiros. Da Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, Voz da Alemanha.
Esta quarta-feira, os extremistas do Estado Islâmico recuaram pela primeira vez na luta pela cidade síria de Kobane. Os intensos combates prosseguem, no entanto, na localidade junto à fronteira com a Turquia, onde o grupo radical lançou uma nova ofensiva na noite passada para recuperar terreno perdido, de acordo com o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Segundo o último relatório norte-americano, 8 ataques aéreos da coligação internacional liderada pelos Estados Unidos destruíram armamento do Estado Islâmico que se encontrava junto a Kobane e ajudaram a travar os avanços dos extremistas, um dia depois de se ter dada como certa a tomada da cidade. Ainda assim, o porta-voz do Pentágono, James Kirby, já admitiu que a ofensiva aérea será insuficiente para salvar a cidade cercada pelos combatentes do grupo radical. E o presidente norte-americano, Barack Obama, reunido com oficiais militares dos Estados Unidos esta quarta-feira, também assumiu que travar os extremistas não será uma tarefa fácil. Continuamos a realizar ataques juntamente com os nossos parceiros. A missão continua a ser difícil. A boa notícia é que há um consenso geral de que o Estado Islâmico é uma ameaça à paz, segurança e ordem mundiais. Estamos confiantes de que seremos capazes de continuar a fazer progressos em parceria com o governo iraquiano. De acordo com o Pentágono, os bombardeamentos liderados pelos Estados Unidos estão a ser realizados sobre os radicais islâmicos em todas as oportunidades. oportunidades, mas sem uma força competente no terreno com quem trabalhar, há limites para o que se pode fazer a partir do ar. O governo turco conseguiu permissão do Parlamento para realizar operações militares na Síria, mas até agora Ankara não interveio, afirmando que a derrota do Estado Islâmico, sem derrubar o regime sírio de Bashar al-Assad, servirá apenas para criar um vácuo que outros grupos terroristas vão preencher. Michael Luders é um especialista alemão no Médio Oriente. Sabe-se que os combatentes do Estado Islâmico são tratados na Turquia, nos hospitais do país. Há agências de recrutamento do Estado Islâmico na Turquia, por isso há um envolvimento próximo aqui. Não há qualquer indicação de que o governo turco vá lutar contra o grupo radical. Na noite de terça-feira, mais de 20 pessoas ficaram feridas em confrontos entre curdos e militantes islamitas na Alemanha. Esta quarta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, cidades como Dortmund e Hamburgo foram palco de manifestações pró-curdas. Na Turquia, os protestos contra a recusa do governo de Ankara em intervir na Síria provocaram pelo menos 19 mortos. Nas ruas de Istambul, no entanto, nem todos estão de acordo quando se pergunta qual deve ser a linha de ação do governo turco na luta contra o Estado Islâmico. Claro que se tem de fazer alguma coisa, mas não quero a Turquia e os nossos soldados lá. Pode acontecer algo e pessoas inocentes são mortas. Sou contra o envio de soldados. Comida, vestuário, concordo com este tipo de apoio, mas soldados? O que é que os nossos soldados vão fazer a Kobane? Esta quinta-feira, oficiais norte-americanos encontram-se com as autoridades turcas em Ankara para debater de que forma pode a Turquia ter um papel mais ativo na luta contra o Estado Islâmico. Também o novo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, viaja esta quinta-feira para a Turquia para uma visita de 2 dias depois de ter garantido o apoio dos aliados a Ankara em caso de propagação dos ataques da vizinha Síria. Entretanto, a França declarou o seu apoio à proposta da Turquia de criar uma zona de segurança junto à fronteira com a Síria que acolha as pessoas que fogem da ofensiva. Também os Estados Unidos e o Reino Unido estão dispostos a avaliar esta ideia. A Turquia já abrigou mais de 180 mil refugiados sírios curdos que saíram de Kobane. A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E. Nos ataques contra os yazidis no norte do Iraque, os extremistas do Estado Islâmico terão raptado cerca de 5 mil mulheres e meninas pertencentes a esta minoria religiosa. O repórter Martin Durm falou com 5 meninas que durante 23 dias estiveram nas mãos da milícia terrorista em Mossul. Madalena Sampaio adaptou a reportagem.
As 5 meninas raptadas pelo Estado Islâmico parecem envergonhadas pelo que lhes aconteceu. Estão sentadas de cabeça baixa, os rostos bem cobertos por véus. Vêm de Korshu, uma aldeia nas montanhas de Sinjar. Ceylan, a mais nova, tem 10 anos. Zera, a mais velha, tem 20 anos. Durante 3 semanas estiveram nas mãos da milícia terrorista. Zera recorda o dia em que foi raptada juntamente com as suas 4 irmãs.
No início de agosto, os jihadistas invadiram a nossa aldeia e disseram à população: vocês têm 2 dias para se tornarem muçulmanos. Caso contrário, estão ameaçados de morte. Mas as pessoas não queriam tornar-se muçulmanas. Então, levaram-nos a todos para uma escola e separaram os homens das mulheres por grupos. O meu pai estava no último grupo. Nunca mais o vimos.
Nas últimas semanas, cerca de 400 mil yazidis foram expulsos das suas aldeias e cidades no norte do Iraque. Centenas foram assassinados pelas milícias terroristas do Estado Islâmico e cerca de 5 mil mulheres foram raptadas e levadas para Mossul, segundo números citados frequentemente por organizações de ajuda humanitária e diplomatas ocidentais. Os que conseguiram escapar atravessaram as montanhas do deserto de Sinjar em direção a Lalish, na região autónoma curda. Foi neste vale isolado, nas montanhas curdas, que muitos deslocados se refugiaram nas últimas semanas e onde terão encontrado algum conforto. Por todo lado há barracas e fogueiras de pessoas que fugiram das milícias radicais. Alguns pensam já em partir para a Alemanha. Voltar para as suas aldeias está fora de hipótese. No passado, a comunidade religiosa, cujas raízes remontam aos tempos pré-cristãos, já tinha sido, por diversas vezes, alvo do ódio de muçulmanos radicais. O Estado Islâmico vê-os como adoradores do diabo. Baba Sheikh é o líder religioso dos yazidis.
O nosso povo já foi alvo de 73 ataques, mas este foi o pior de todos.
Nos primeiros dias de rapto, a jovem Zera contou quantas pessoas foram sequestradas. 65 mulheres idosas, 165 raparigas solteiras e 400 homens. Alguns desapareceram pelo caminho, sem deixar rasto. As mulheres foram depois divididas em grupos e levadas para Mossul, para o centro do chamado Califado. A segunda maior cidade do Iraque foi invadida pelo Estado Islâmico em junho. Segundo várias testemunhas, no centro da cidade existe uma espécie de mercado de mulheres. Um grande edifício onde os homens se podem servir, explica Susan Aref, uma conhecida ativista dos direitos humanos no Iraque.
Aí existe um escritório onde há imagens das mulheres que estão a vender e onde se pode saber o preço delas.
Segundo a ativista, as mulheres cristãs são mais caras que as mulheres yazidis, como contaram as próprias vítimas que conseguiram escapar aos radicais do Estado Islâmico.
A maior parte das mulheres é violada logo depois do rapto. Os jihadistas compartilham-nas primeiro entre o grupo e depois vendem-nas quando chega um novo grupo de mulheres raptadas.
Das 5 mil mulheres raptadas, apenas 43 terão regressado. Madalena Sampaio, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordamos, antes de mais, o tema que abriu a nossa emissão da manhã. O presidente do Fórum de Desmobilizados de Guerra de Moçambique foi visto a mobilizar votos a favor da Frelimo, tendo vindo a público afirmar que terá sido raptado e coagido a apoiar o candidato presidencial Filipe Nyusi, mas o grupo já declarou o seu apoio à Renamo e, por isso, perguntámos-lhe o que pensa sobre este caso na disputa dos votos dos desmobilizados de guerra em Moçambique. Foi então a questão que lhe colocámos e Guilherme Correia da Silva tem estado aqui em estúdio a acompanhar as suas respostas. Bom dia, Guilherme.
Bom dia. Por SMS, Pedro, a partir da Beira, em Moçambique, diz: eu acredito nas palavras de Hermínio dos Santos. A Frelimo raptou Hermínio com promessas falsas porque sabem que o fim do partido é este ano. Inocêncio Inhanhaliwa, de Climane, escreve: face à situação que inquieta os desmobilizados, poderá não ser um caso isolado. Acredito que existem outros quadros neste país que relegarão o seu voto para a mudança em detrimento do velho e humilhante partido no poder. Existe um dado importante a considerar: o partido no poder só precisa das pessoas de forma inclusiva no período de escrutínio, e isto fica complicado numa altura em que todo moçambicano tem a noção do que quer, escreve este ouvinte. No Facebook o debate está aceso. O Acheque Bernardo Francisco escreve: pela entrevista passada pela televisão, percebe-se que se trata de uma obrigação. Possivelmente foi coagido. Isto mancha de algum modo o Partido Frelimo. De princípio, cada um está livre de aderir ao partido que quiser, independentemente do seu posicionamento na sociedade. Mac Magira escreve: quem está habituado a ver Hermínio falar viu que algo não estava bem naquele instante. Ele pôs o chapéu cerca de 5 a 10 segundos e perguntou: não é isso que vocês queriam? Dá para desconfiar, diz Mac Magira. Sérgio António Teixeira diz que cada cidadão tem o direito de votar e apoiar quem quiser. Então, o Hermínio tem todo o direito de apoiar a quem quiser. Não o julguem, pede este ouvinte. Paulo Nicolas Sinalo escreve que este caso é um sinal de que a Frelimo já pressente a derrota e a todo custo luta para reverter a situação, o que não será possível, diz este ouvinte. Apenas mais uma mensagem. Malizene Carlos Mochicho diz: o Hermínio não falhou nada, só tinha medo porque estava raptado. Maria João.
Obrigada, Guilherme, e também a todos os ouvintes pela participação no nosso programa. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos, já sabe. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenha um bom dia.